Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
Hoje estou aqui com o João Daronco. Tudo bom, João? O que é esse MSC na frente do seu nome, hein, João?
É mestre, Master of Science, mas é título de mestre aqui no Brasil. Oh. Tudo bem, Thiago? Obrigado pelo convite.
Tudo bom? Quem conhece o João Daronco, ele é nosso analista aqui na Suno Jovem Talento. E hoje a gente está conversando aqui com o Roberto Chad, ele é CEO, fundador, cofundador da Dots. Tudo bom, Roberto?
Tudo bem, Thiago? Tudo bem, João? Prazer falar com vocês aqui.
Beleza. Roberto, para quem não conhece a Dots, explica um pouquinho qual que é o modelo de negócio que vocês fazem. Conta um pouquinho da sua história, por favor.
Beleza, vamos lá. A gente começou lá atrás, né, suprindo uma lacuna que os programas de fidelidade lá atrás tinham, que eram muito focados em consumidores de alta renda, né, os frequent flyers, e no negócio de cartão de crédito. A gente viu que tinha um gap importante, principalmente isso a nível de Brasil, e a gente viabilizou, a nossa história começa com o mundo de loyalty, a gente viabilizou um modelo de loyalty por coalizão, né, onde uma única moeda, todo mundo acaba recebendo, e isso faz com que a geração de valor seja muito maior para todos os stakeholders, né? Então, nossa origem foi essa, suprindo essa dor. Com isso, a gente abrangeu uma parcela da população muito relevante, muito grande, né? Mas sempre com um propósito único, né? De conhecer o comportamento de hábito dos consumidores brasileiros, né? A forma de dar pontos, dar dots para as pessoas, a gente conhece o comportamento de consumo, né? E com isso impactar fortemente, de um lado do consumidor, aumentar o poder de compra, né? A gente faz com que as pessoas comprem e sejam recompensadas e beneficiadas com isso, e do lado das empresas aumentar o resultado. Então a gente começa com o mundo de loyalty, que foi a nossa fase inicial, de 2000 a 2008, 2009, fase do empreendedorismo puro, que a gente chama, né? Uma fase realmente bem intensa. Aí a fase 2 da Dots é uma fase de comer o Brasil pelas beiradas, é onde a gente sai do mundo online e vai para o mundo offline. O Brasil precisa, para ser relevante, você tem que estar no mundo online e offline, omnichannel, é muito importante. E a gente hoje consolida essa fase 3 da Dots como um grande ecossistema, né? Que tem loyalty, marketplace e techfin, os três pilares, né? E um super app que consolida esses três dentro de um ecossistema único. Então, a gente começa com o mundo de loyalty, que hoje continua sendo ainda muito relevante para a gente, que gera ativos, gera diferenciais para a gente, mas a gente monetiza dentro de uma plataforma muito mais abrangente, né? É o que a gente chama de um modelo de negócio que tem o CAC negativo, que a gente gera usuários através do loyalty, e o LTV serial, que a gente potencializa isso de diversas formas. Acho que ao longo do papo aqui eu posso ir explicando um pouco mais.
Conta um pouquinho do IPO, como é que foi essa transação, quanto que vocês trouxeram de dinheiro para dentro da empresa, teve secundária?
A gente, enfim, fez um movimento importante, né, há uns 2 anos atrás, de novo, quando a gente resolveu acelerar essa nossa jornada para o mundo de ecossistema, e o IPO foi um passo importante, não só pelo volume de recursos que a gente trouxe, que foi por volta de 450 milhões de reais, e no momento de fechamento de mercado, né, a gente foi uma das últimas operações lá em maio de 21, mas trouxe uma relevância muito grande de acionistas, né? Acho que são poucas companhias no Brasil que têm acionistas tão relevantes como a gente, né? Então a gente trouxe o Ant Group da China, como uma das principais empresas de tecnologia do mundo de serviços financeiros, né? Se não a principal, SoftBank, do mundo de tecnologia, Velt, Fairlon, Forsail. Então, o IPO foi muito relevante, tanto para, obviamente, trazer uma capacidade de investimento importante. Eu sempre destaco que até o IPO, ao longo da história da Dots, quer dizer, a gente fez a Dots com 10 milhões de dólares de investimento de fora, né? O resto tudo foi a própria capacidade de geração de caixa da própria companhia. A gente nunca teve milhões e milhões para serem investidos, né? Então, a gente demonstrou sempre muita capacidade de execução, muita resiliência, e o IPO serviu para, obviamente, para esse jogo que a gente entrou, um jogo muito relevante em termos de techfin, tecnologia, serviços financeiros, marketplace, trazer um volume de recursos bem, bem representativo, que é o que a gente vem fazendo agora em termos de entrega, em termos de investimento nos pilares que a gente definiu que seriam os mais relevantes.
Eu queria só puxar um ponto, Thiago, dessa questão, que eu acho bem interessante, dessa questão de fintech, cashback, etc. Porque o Business Loyalty ele é interessante porque ele possui algumas ramificações. Por exemplo, se você começa pelo Loyalty, você consegue ter uma base de clientes muito grande, você tem uma presença de marca muito forte, todo mundo conhece Dots pelo nome. Além disso, também, até você mencionou a questão dos dados, né? Você consegue saber o dado de consumo de grande parte das pessoas. Isso possibilitou vocês entrarem em outros business e principalmente o de cashback, entre outros. Eu queria entender um pouco sobre como é que está o contexto competitivo acerca de cashback em geral, tendo em vista que tem várias empresas que estão entrando nesse segmento, né? Tanto fintechs quanto outros business. Como é que vocês veem essa questão?
Então, João, excelente pergunta. E, na verdade, assim, a briga hoje é uma briga pela relevância do consumidor, né? E aquela briga do CAC, né? Que é uma briga de quem tá investindo menos em CAC, que é um negócio cada vez mais problemático para as empresas, né? E aí que entra exatamente essa questão do loyalty, porque o loyalty é a forma, é o motor, é a forma que a gente encontrou, não só de ganhar dinheiro, que a gente ganha dinheiro no loyalty, mas o loyalty é o motor do ecossistema da Dots. Ele gera usuários e dados e a gente é remunerado por isso. Os nossos parceiros estão vendendo mais, estão usando a plataforma da Dots como uma plataforma de recompensa. A gente gera valor para eles, porque eles vendem mais quando isso acontece, né? Mas, ao mesmo tempo, isso alimenta o nosso ecossistema com consumidores qualificados e com dados, né? E, através dessa máquina que produz e gera isso, a gente acelera todo o nosso processo de monetização serial no marketplace, em serviços financeiros. Então, a gente conseguiu construir, né, um motor que gera CAC negativo, que é o omnichannel, que está tanto no online quanto no offline, que está presente na jornada de consumo e que tem benefícios diferenciados. O que se chama de benefícios diferenciados? Você tem que mobilizar o consumidor. Uma parte dos consumidores é mobilizado por determinados tipos de alavancas. Então, aquele consumidor que quer cashback, ele tem cashback na Dots. Aquele consumidor que quer moedas cripto, ele tem moedas cripto. Aquele consumidor que ele quer entretenimento e viagens, ele tem entretenimento e viagens. O grande segredo é você ser democrático, é você possibilitar diferentes formas de engajamento. E é isso que a gente procura fazer aqui dentro da Dots. A gente não acredita no modelo único, onde o consumidor é mobilizado por um único tipo de alavanca, de mobilizador. Muito pelo contrário. Principalmente, de novo, quando você tem 90% das transações no Brasil acontecem no varejo físico. Acho que muitas pessoas não têm essa dimensão da importância que o varejo físico tem. E no varejo físico, com margens muito baixas, você não consegue dar cashbacks muito relevantes, porque o varejo não tem margem para isso, né? Você tem que criar outros mobilizadores, outras alavancas de engajamento do consumidor. Aí que entra uma moeda como o Dots, por exemplo, que permite com que isso aconteça. Aí, como o consumidor está sendo recompensado em diferentes formas, ele pode efetivamente trocar na nossa conta digital o Dots por dinheiro, que entra automaticamente. Então, a briga hoje, o cenário competitivo, é uma briga, na verdade, de redução de CAC para que você consiga monetizar. A gente tem um CAC negativo através do nossa plataforma de loyalty, que é muito difícil de ser replicada, porque ela foi feita ao longo de 15 anos no varejo físico. E você cria uma massa crítica que é muito complexa de você diferenciar isso. Então, a nossa estratégia passa exatamente por essa combinação de fatores que, de novo, eles em conjunto permitem com que a Dots seja hoje um ecossistema já totalmente pronto e em profunda monetização, que é o que a gente vem conseguindo fazer pós-IPO.
Você botou 450 milhões de reais para dentro com a IPO na sua empresa. O que vocês já fizeram e pretendem fazer com esse dinheiro?
Thiago, a gente tem três prioridades, né? E exatamente o que vem acontecendo. A nossa estratégia nesse momento é uma estratégia que é o cross-sell, né? Em cima da nossa base de clientes mais engajados. A gente não está indo para mar aberto. A gente não precisa ir para mar aberto. A gente formou esse ecossistema já com mais de 50 milhões de usuários, né? Então, para fazer esse cross-sell, a gente definiu três prioridades e é exatamente onde esses recursos estão sendo investidos, né? A prioridade 1 é a parte de produtos. Então, é a evolução dos nossos produtos, tanto em loyalty, quanto em marketplace, quanto em serviços financeiros. Então, por exemplo, serviços financeiros, a gente está lançando agora empréstimo pessoal. Na parte de digitalização, na nossa conta digital, a gente vem lançando uma série de funcionalidades. Uma delas é o que a gente chama de Smart Pay. É você pagar qualquer transação usando dots mais reais, mais de 7 milhões de estabelecimentos. Só citando um exemplo. Então, primeiro ponto é produto. O segundo ponto de investimento é a parte de growth, a parte de marketing. A gente já tem os clientes. O que a gente precisa fazer? Conectar as ofertas de produtos alinhadas a cada tipo de cliente. Tem cliente que está no momento de ter um cartão de crédito, tem cliente que está no momento de fazer uma compra online, tem cliente que está no momento de ter a conta digital. Então, a gente vem desenvolvendo fortemente a nossa estratégia de growth que conecta clientes e produtos, mas de uma forma assertiva e não simplesmente de uma forma massificada, né? E o terceiro pilar é o pilar de M&A, né? A gente anunciou recentemente a aquisição da Noverde, que foi a nossa primeira aquisição pós-IPO. Ela complementa uma série de movimentos que nós vínhamos fazendo no mundo de serviços financeiros, né? Que é o terceiro, que eu posso dar mais detalhes aqui na sequência, se vocês quiserem. Então, o investimento está pautado nesses três pilares, e esses três pilares vêm acontecendo de uma forma bastante intensa e gerando um valor muito grande. A gente entregou já um resultado ano passado bem relevante em termos de aumento de receita por usuário, de aumento de top line, está bem impactante também. Enfim, então, a gente está seguindo o investimento nesses três pilares principais.
Se você puder falar um pouco sobre o resultado financeiro...
Posso sim. A gente fez de novo, nossa estratégia é a estratégia de aumentar o cross-sell, aumentar a receita por usuário, né? Então é importante que todo mundo entenda isso, que a gente já tem uma base muito grande de usuários que chegam através do loyalty, geram para a gente inicialmente entre R$20 a R$30 de receita por usuário, e aí conforme ele vai se aumentando o engajamento dele no próprio ecossistema, essa receita por usuário, João e Thiago, pode chegar até R$700, R$800, o mesmo usuário, conforme ele vai aumentando o engajamento dele, né? A gente cresceu o ARPU, que a gente chama, em mais de 50% no Q4 versus o ano anterior, quer dizer, significa, de novo, que os usuários estão aumentando o engajamento deles no ecossistema. A gente fez um crescimento de billings de mais de 20%. Os nossos três pilares apresentaram crescimentos importantes, quer dizer, o loyalty, mais de 15 parceiros, mais de 3 bi de GMV, o marketplace, a gente dobrou GMV, na parte de tech fintech acelerou fortemente a ativação e engajamento do co-branded, e na nossa parte de contas digital, a gente teve mais de 50% de crescimento no uso da conversão de dots para dinheiro. Então, a gente está bem em linha com o que a gente vinha falando, que era a grande dúvida, né, que eventualmente as pessoas tinham com relação a dots pré-IPO, não em relação à nossa qualidade conceitual da tese, mas da nossa capacidade de entrega. E a gente, em pouquíssimo tempo, vem demonstrando uma grande capacidade de execução, fruto aí de um belíssimo time que a gente tem, muito focado, muito engajado, em fazer exatamente esse processo todo acontecer.
Thiago, se me permite, queria só levantar um ponto bem interessante sobre essa questão de parcerias pós-IPO. Até você já comentou do Ant Group, que querendo ou não, ele acaba por trazer muito mais do que aquele money, né? Ele traz um smart money, ele abre muitas portas, eles têm outras empresas investidas em outros continentes, eles conseguem trazer a experiência deles... Tem até um conselheiro dentro do board, etc. E aí a gente teve também, pós-IPO, a parceria com a Vivo. Poderia comentar um pouco sobre esses dois, dois modelos de parceria, se vocês esperam que possam surgir mais? Porque eu acho que essa é uma questão também que traz muito crescimento e um crescimento consistente. Quando a gente pega a Vivo também, ela acaba por trazer mais do que o money só. Ela tem uma base de clientes muito grande também, né?
Excelente, João. Excelente ponto. A Ant Group, com certeza, o valor é infinitamente maior, o smart, do que o money, né? Sem dúvida nenhuma. A maior empresa de tech fin do mundo, quem fez toda a disrupção em relação a esse conceito de super app, é a nossa inspiração nesse modelo de monetização em ecossistema, né? A gente foi privilegiado em ter sido escolhido. A gente é a primeira empresa fora do mundo asiático que eles fizeram esse tipo de investimento. Eles têm 10 empresas no painel deles de investimentos, todas elas na Ásia. A gente é a primeira fora. E um valor agregado enorme. O Doug, que é o número um dos principais executivos do Ant, está no nosso conselho, está no nosso comitê de estratégia. A gente tem um processo contínuo de desenvolvimento com eles, de melhoria de produtos da nossa conta digital e do nosso mundo de serviços financeiros. Então, é muito, muito relevante. Boa parte do crescimento que a gente está fazendo hoje está muito ligado ao apoio que eles nos dão. E com relação a Vivo, outro também caso bem interessante, é mais do que uma parceria comercial, é uma parceria estratégica. A Vivo tem metas a cumprir em geração de valor para a Dotz. Sem a Vivo atingindo essas metas, a Vivo pode ter até 2% de equity na Dotz, né? Isso cria um alinhamento e um nível de comprometimento enorme. Então, não é só um aumento de faturamento que acontece, mas é um alinhamento estratégico, um alinhamento de geração de clientes, um alinhamento de prioridade. O grande desafio em parceria, né, é você fazer a parceria funcionar. Muitas parcerias, conceitualmente, são muito boas, mas na execução, as parcerias nem sempre acontecem, né? A Dotz é uma empresa de parcerias. A gente é uma plataforma. A gente tem consumidores e empresas. A gente conecta essas duas coisas. A gente não tem estoque, a gente não produz nada. A gente é uma empresa desse formato moderno de business model de plataforma. Então, a gente tem que saber muito bem fazer as parcerias funcionarem, né? E com certeza, da mesma forma que eu citei esse exemplo de Ant, esse exemplo de Vivo, a gente vai estar o tempo inteiro trazendo. Tem uma parceria de longuíssima data com o Banco do Brasil, que também é uma parceria que gera um valor muito grande para as duas companhias, uma parceria que tem uma execução muito diferenciada, e sem dúvida nenhuma, a gente vai estar o tempo inteiro trazendo parcerias como essas para uma geração de valor muito grande.
Roberto, eu perguntei agora há pouco de resultados financeiros. Como é que foi, vamos para os números, né? Receita, EBITDA, lucro, geração de caixa, quanto que cresceu ano passado?
A gente teve um crescimento de faturamento aí de mais de 20%, né, em relação ao ano passado. A margem bruta, um crescimento de 32% na margem bruta. Em termos de EBITDA, esses dois próximos anos, né, esse ano e o ano que vem, são anos de investimento. A nossa história é uma história de sempre ter dado resultado. De novo, a gente nasceu no fim da bolha da internet, nunca tivemos bilhões para investir, então a gente aprendeu a gerir uma companhia, gerar valor com recursos bem controlados. A gente sempre deu resultado. Agora, como a gente está fazendo um processo de transformação muito grande, né, a questão de resultado para esses dois anos, obviamente, ela vai gerar um EBITDA negativo por uma questão de investimento que a gente está fazendo, né? Então, esse ano, ele apresentou ano passado, né, um valor, mas principalmente porque a gente fez um investimento muito grande na parte de formação de time, né? A gente saiu de um SG&A aí de por volta de 100 milhões, foi para um SG&A de 160 milhões. Mas já está hoje no limite. A gente até entende que tem uma sinergia em breve para a gente capturar, já está no ponto certo para a gente fazer todo a captura desse cross-sell em cima das nossas iniciativas, né? Então, crescimento top-line, crescimento de margem, crescimento de cross-sell, obviamente um impacto um pouco maior em termos de EBITDA pelo investimento que está sendo feito, mas já no limite máximo de SG&A que a gente entende que é o necessário. E conforme o cross-sell vai aumentando, como eu mostrei para vocês, quer dizer, sai de R$50 para o usuário, vai para R$500, R$700, a gente já começa a ter um nível de escalabilidade bem relevante.
Tá bom. Fala um pouquinho dessa última aquisição que vocês fizeram.
Então, a nossa atuação em serviços financeiros, né, é um pilar-chave, de novo. A gente entende que acho que todo mundo hoje, né, o grande potencial que existe nesse mundo aí de serviços financeiros. A diferença é que a gente já vem atuando nisso já há bastante tempo, né? A gente criou um score de crédito há 3 anos, usando os nossos dados, que são dados altamente diferenciados, a gente já está presente na jornada de consumo, a gente já tem uma moeda que serve como colateral, enfim. A gente viu que faltava, para a gente acelerar esse nosso processo de atuação em serviços financeiros, faltava a gente dar uma aceleração e uma ampliação maior em termos de três aspectos, né? Em termos de uma plataforma já mais testada, em termos de capabilities e time, né? A questão da Noverde trouxe esses três pilares para a gente, né? Traz um time de mais de 100 pessoas, com mais de 200 milhões de reais aí já concedidos em termos de crédito, uma plataforma super bem avaliada pelos clientes, quer dizer, com notas altíssimas, né? E capabilities bem importantes na jornada de crédito, né? Então, a gente viu que a combinação dos ativos que a Dots tem, base de consumidores, dados, jornada de consumo, moeda, com o que a Noverde traz em relação a esses ativos todos, quer dizer, o pack fica completo. A gente também investiu bastante em time interno, a gente trouxe para esse mundo um time de crédito bem experiente também, a gente trouxe o Carlos Bonetti, que foi o VP de risco do Banco do Brasil durante muitos anos, um dos melhores caras, sem dúvida nenhuma, do Brasil para esse tipo de posição. E com isso a gente está totalmente preparado hoje, quer dizer, para acelerar esse processo, tanto em empréstimo pessoal quanto em buy now, pay later, criando produtos e serviços na jornada de consumo, né? E de novo, a gente não está focado no mar aberto, né? Onde todo mundo está querendo ir e pegando aquele cliente na seleção adversa. A gente está focado na nossa base de clientes, dentro da jornada de consumo, procurando dar o melhor produto para esses clientes dentro de uma plataforma muito, muito robusta. Obviamente, com o apoio também da Entity de uma forma bem, bem relevante também. Então, enfim, a expectativa é muito grande para os resultados nessa frente também.
Beleza, João. Tem alguma pergunta aí para finalizar ou não?
Eu queria só pegar um último ponto, só para englobar tudo isso. Grande parte do crescimento da Dots vai passar por esse cross-sell, né? Foi bastante mencionado isso. Quais são as estratégias que vocês veem, o que vocês buscam utilizar para maximizar esse cross-sell e tentar pegar o máximo de dinheiro que está em cima dessa mesa aí de mais de 50 milhões de usuários do programa Deloitte?
Excelente, João. Eu diria que a estratégia passa, por o desenvolvimento e a evolução dos nossos produtos. Quer dizer, evoluir cada vez mais a experiência dentro do mundo de loyalty, dentro do mundo de marketplace, dentro do mundo de serviços financeiros, fazer produtos cada vez melhores, né? E dois, passa por integrar cada vez mais esses produtos no ecossistema. Então, vou dar um exemplo aqui, né? O usuário ele vai fazer uma compra no nosso marketplace, ele vai ganhar DOTs do programa de loyalty, né? Ele está comprando no nosso marketplace, que é o Digital Commerce, e ele vai poder pagar usando o nosso Buy Now, Pay Later. Quer dizer, então, numa única transação, usando as três frentes, a gente está monetizando das três formas. Isso é muito rico, isso é muito valioso, né? Um outro exemplo, a nossa conta digital, usando o pagamento da nossa conta digital. Ele vai fazer um pagamento, ele vai poder pagar em DOTs ou reais juntos, usando uma mesma transação, usando as duas moedas, né? E a gente monetiza em cima disso. O estabelecimento paga para a gente um fee de transação, né? E a gente vai poder oferecer o crédito na jornada de consumo. Então, a grande beleza do nosso cross-sell é que é um cross-sell integrado no ecossistema. Não é um cross-sell onde eu estou tentando entuchar produtos de uma forma completamente desconecta, né? Eles se conversam, eles têm a relação entre eles, né? E é exatamente, eu acho que esse é o nosso grande diferencial em conjunto com a história do CAC negativo, né? Que é o grande dor de cabeça de qualquer companhia, né? Como é que eu trago clientes? Ao menos essa, eu já fiquei careca, mas não foi dessa preocupação, foram de outras. Essa preocupação de trazer clientes, a gente conseguiu resolver isso, obviamente, ao longo de muitos anos e um trabalho muito intenso através dos programas de loyalty.
Beleza, Roberto Chad, muito obrigado. Muito obrigado também, João. Vou passar aqui a palavra para o Roberto Chad fazer as considerações finais.
Primeiro, eu queria agradecer Thiago e João. É um prazer enorme estar falando aqui com vocês. E o que eu queria dizer para todo mundo que está nos assistindo aqui, que a DOT está num caminho extremamente acelerado e positivo, um foco enorme na nossa capacidade de execução, com três pilares principais: um crescimento do faturamento, potencializando o nosso cross-sell, e um foco muito grande na qualidade, e entregando o que a gente entende que é o mais importante, que é aumentar o poder de compra dos nossos usuários, né, e gerar um resultado muito importante para os nossos parceiros. Com isso, com certeza, o valor que os nossos acionistas vão ter na companhia vai ser cada vez mais relevante, e a gente tem certeza da nossa evolução e de toda a geração de valor que a gente vem conseguindo fazer.